Paraná em Rede.
Você já parou para pensar se cada teste de Covid-19 realizado se convertesse em alimentos para famílias carentes? No Paraná, uma rede de farmácias vai destinar parte do valor dos testes para a compra de cestas básicas que serão entregues a instituições de caridade. Saiba mais na reportagem da série Vale Muito de hoje.
O cenário atual de instabilidade provocado pela Covid-19 trouxe consequências além da saúde. O impacto na economia segue para todos, mas principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade. O resultado também é percebido na redução das contribuições para instituições sociais, trazendo dificuldades com necessidades básicas, como a alimentação. Entre tantas ações de solidariedade neste momento, a rede de farmácias Nissei lançou a campanha Teste Nissei Negativo para a Fome. A ação vai destinar R$ 15,00 de cada exame rápido de Covid-19 realizado durante todo o mês de maio para compra de cestas básicas que serão entregues a instituições de caridade. Alexandre Maioca, diretor executivo da rede, explica que a ideia é aproveitar que o momento em que a realização do teste é uma atitude responsável na luta contra o novo coronavírus para reverter parte do valor obtido em auxílio às famílias que precisam de ajuda.
Cada exame rápido de Covid-19 que fizermos no mês de maio, vamos destinar R$ 15,00 para compra de cestas básicas. Quem fizer o exame nesse período vai receber um certificado da campanha e todos podem acompanhar no site da Nissei em tempo real o volume da nossa arrecadação.
A expectativa da empresa, segundo Alexandre Maioca, é que a ação possibilite a compra de aproximadamente 70 toneladas de alimentos.
Nossa expectativa com esse projeto é que seja possível realizar uma doação de mais de R$ 250 mil, equivalente a 3.500 cestas básicas ou 70 toneladas de alimentos. O objetivo é ajudar o maior número de pessoas possível. Isso será realizado através de instituições locais, principalmente nas cidades em que os exames estão sendo realizados e que já possuem o cadastro dessa população mais vulnerável e podem distribuir de modo mais assertivo essas cestas básicas da campanha.
As entidades que receberão as doações estão localizadas nas cidades onde os testes forem feitos. O volume das doações poderá ser acompanhado em tempo real no site da campanha farmaciasnissei.com.br/negativo para fome. Repórter Graziane Giacomini.
A Prefeitura de Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, publicou um decreto proibindo o funcionamento de supermercados e do comércio a partir de quinta-feira por causa da pandemia de Covid-19. O decreto estabelece datas e medidas para o funcionamento de cada função, com validade até o dia 6 de junho. Os supermercados, açougues e padarias deverão ficar fechados entre 27 e 30 de maio. Entre 31 de maio e 6 de junho, poderão abrir para a venda de alimentos, bebidas sem álcool e materiais de higiene. Já o comércio de rua e lojas de materiais de construção não poderão funcionar com atendimento presencial entre 27 de maio e 6 de junho. O delivery das lojas foi autorizado apenas a partir do dia 31 de maio. Restaurantes, bares e lanchonetes devem ficar fechados com delivery permitido a partir de 31 de maio. Durante todo o período, a Prefeitura suspendeu as aulas e atividades de igrejas, academias, clubes, cinemas e salões de beleza. O decreto também estabeleceu toque de recolher entre as 8 horas da noite e 5 horas da manhã, sendo permitida a circulação de pessoas apenas em casos de urgência.
Senai abre inscrições para cursos rápidos em todo o estado. E a campanha Aquece Paraná recebe donativos em drive-thru marcado para esta sexta e mantém arrecadação em todos os municípios. Saiba mais no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
O Senai abriu inscrições para cursos rápidos em todo o Paraná. São mais de 27 mil vagas em mais de 1.000 cursos de carga horária reduzida que vão de 20 a 320 horas. Os módulos são como manutenção de sistemas elétricos, tecnologias da informação e comunicação aplicadas à indústria 4.0, internet das coisas, processos de manufatura, entre outros. Os cursos estão disponíveis em Curitiba e em outras 35 cidades paranaenses. As inscrições e informações completas são pelo site do Senai ou pelo telefone 0800-648-0088. Repetindo, 0800-648-0088. 64-3648-0088. Será realizada nesta sexta-feira, das 7h30 às 8h30 da noite, em frente ao Teatro Guaíra, em Curitiba, a segunda edição do Drive-Thru para entrega de doações de roupas de inverno e cobertores para a campanha Aquece Paraná. A intenção é arrecadar roupas, calçados, cobertores, roupas de cama e outros itens em bom estado de uso para destinar a pessoas em situação de vulnerabilidade social de todas as regiões do estado. A ação mobilizou os 24 escritórios regionais da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho para fortalecer a campanha e reunir o maior número de doações para pessoas que estão sofrendo com as baixas temperaturas. Há pontos de coletas espalhados pelo Paraná, montados nos quartéis do Corpo de Bombeiros, além da opção para realizar doações pelo aplicativo Paraná Solidário. Para doar usando o aplicativo, basta acessar aqueceparaná.pr.gov.br. Vou repetir, aqueceparaná.pr.gov.br. O aplicativo mostra as instituições mais próximas que precisam daquela doação. O contato com a entidade para acertar os detalhes sobre a entrega é feito pela própria ferramenta. Repórter Jomar Valença.
Secretário da Fazenda faz prestação de contas na Assembleia Legislativa do Paraná. A reportagem é de Cláudia Ribeiro.
13,5% do orçamento foram destinados à aplicação de recursos na saúde em 2020. Foi o que afirmou o secretário estadual da Fazenda, René Garcia Júnior, quando apresentou os dados da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021 do governo do estado, nesta terça-feira, 25 de maio, na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele explicou que foram gastos R$1,3 bilhão com a pandemia, 50 milhões só em leitos e 20 milhões para a aplicação integral em saúde. E a previsão para 2022 é manter o percentual acima do preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 12%, em função do acúmulo, por exemplo, de cirurgias eletivas, entre outros serviços da área.
Mas o total, quando analisa a função saúde, consumiu 13,5% dos gastos no total do estado.
2022 deve permanecer em função das cirurgias eletivas que esse ano acabaram não acontecendo.
Cirurgias eletivas e a própria diminuição dos investimentos nos hospitais, né? Com praticamente está em regime de guerra, há um desinvestimento no setor que será coberto de alguma forma no ano que vem. Então, os próximos anos, o patamar de despesas com saúde deve se elevar de forma definitiva.
Mas os dados trazidos pelo secretário aos deputados apontaram também que o Paraná fechou os primeiros 4 meses do ano com o superávit primário de receitas menos despesas de R$3,6 bilhões, o que indica uma tendência de recuperação da economia no início de 2021. A receita corrente líquida teve um aumento nominal, sem considerar a inflação, de 15% e real, descontada a inflação, de 7%, somando R$15,8 bilhões. Já a despesa teve um aumento nominal de 2%, atingindo R$13,1 bilhões. Ele atribui a alta à Lei Complementar 173, que dispensou os estados e municípios do pagamento de dívidas com a União durante a pandemia e ao pagamento do auxílio emergencial. Além disso, o crescimento das exportações do agronegócio.
Esse começo do ano, ele está muito ligado ao final do ano passado, em que ocorreu a questão do auxílio emergencial, do auxílio aos estados e o efeito que teve para a economia. E no caso do sul do país, teve um efeito muito positivo provocado pelo aumento das exportações, principalmente do agronegócio, que fizeram com que a economia do sul do país tivesse uma taxa de crescimento superior à média nacional.
Mas René Garcia Júnior diz que é cedo para comemorar diante das incertezas na economia.
Então, os números do primeiro trimestre revelam realmente um cenário aparentemente positivo, mas em relação à continuidade do distanciamento social e à dificuldade da economia de ter um desempenho contento, a gente tem que ter muito cuidado para que não se contamine e que depois não haja frustração.
Ao longo da apresentação, o secretário da Fazenda destacou repasses de recursos de fora do governo às despesas com saúde, tanto em 2020 quanto em 2021, entre eles da Assembleia Legislativa. O presidente de Ademar Traiano, do PSDB, lembra que o Poder Legislativo também contribuiu com outros setores e que avalia voltar a repassar recursos em 2022.
O ano que passou, nós atendemos na área de saúde, com valores expressivos, 137 milhões. Esse ano nós socorremos o governo com recursos para o transporte coletivo e estamos contribuindo agora para o programa Paraná Mais Cidade, que é um repasse na ordem de 250 milhões de reais. O ano que vem a gente pode repensar, né? Claro, vai depender tudo do momento. Vamos torcer, porque esse é o desejo de todos, que a pandemia se encerre a partir do mês de julho, no máximo.
A despesa com pessoal no governo também caiu, segundo o relatório apresentado, ficando em 43,6% da receita líquida, abaixo do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário, porém, alega que o índice real seria de 49,9%, portanto, acima do limite prudencial, que é de 47%, e do limite legal de 49%. Já que ao final do ano, as transferências da Lei Complementar 173 de 2020 não farão mais parte da receita corrente líquida, aumentando o indicador para próximo do limite legal. Garcia Júnior afirma ainda que a queda da despesa de pessoal pode ser explicada pelo menor volume de contratações por tempo determinado, tendo em vista que a folha de ativos e inativos, civis e militares, mais a contribuição patronal juntas, aumentaram 4% nominal no período.
Na verdade, as despesas com o pessoal da área de educação, dos PPPS, não estão ali contabilizados, estão contabilizados como indenização. Então, dá uma falsa impressão de queda de despesas. Quando você faz a computação, não só desse indicador, mas também com o aumento dos inativos, percebe-se um crescimento de 4% nas despesas com o pessoal.
De acordo com o relatório, a arrecadação de impostos acima do esperado no início do ano fez com que a receita primária área do primeiro quadrimestre de 2021 crescesse 12% em relação ao mesmo período de 2020. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
E o Atlético Paranaense perde para o Vasco no Campeonato Brasileiro Feminino. As informações do esporte agora com Anderson Luiz.
Esportes. Pelo Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, o Furacão foi derrotado pelo Vasco por 2-0 jogando no CAT do Caju. Os gols da equipe carioca foram marcados por Bebel e Pimentinha. Com o resultado, o Atlético se manteve na segunda colocação do Grupo F com 3 pontos, empatado com o América Mineiro. O rubro-negro volta a campo no próximo domingo contra o Brasil de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. A Seleção Brasileira Olímpica de Futebol Masculino vai realizar os últimos dois amistosos antes das Olimpíadas do Japão. O time, comandado por André Jardine, vai encarar a seleção principal de Cabo Verde, dia 5 de junho, e depois enfrenta a seleção sub-24 da Sérvia, no dia 8. Os dois confrontos serão realizados no estádio Partizan e os treinamentos acontecerão no estádio Karadorni, na República da Sérvia. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.